Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 20 de março de 2014, 10 horas. Abertura, conferência do colo, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação das atas das reuniões do dia 27 de fevereiro e 10 de março. Manifestação do Procurador-Geral de Justiça. Queria registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Dr. Augusto César Leite Rezende. Inicialmente, queria dizer que a doutora Conceição, na última sessão, fez uma solicitação de que as gravações do nosso órgão colegiado tivesse um manuseio mais fácil. Então, se você está no meio, você pudesse ir para o final, etc. Eu queria dizer que esse problema já foi resolvido. Então, quem quiser ouvir os áudios do colégio, é só entrar no site e tem como manusear. Não sei tecnicamente como é, mas está lá. Baixa e faz o que achar conveniente. Faz um ofício para a doutora Conceição, que ia constar assim, ata, comunicando que essa solicitação dela já foi atendida. Queria dizer para vocês que ontem foi dia de São José, né? E São José, independentemente de religião, ele é o padroeiro das famílias, né? E para quem é católico, a história de São José é belíssima, né? Porque os protestantes não comungam, né, Josenias, a questão da virgindade Nossa Senhora, não é isso, querido? Não, os protestantes não comungam. Claro.
Não é. Nós somos claro. Evangélicos, acreditamos na virgindade de Maria, mãe de Jesus, até o nascimento dele.
Depois, ah, entendi.
Depois teve filhos e ela não foi mais vista.
Ah, entendi. Então a concepção... Jorge, obrigado por me explicar, porque eu sempre tinha essa confusão. Na verdade, ela foi concebida pelo Espírito Santo sem uma união com o homem, né? Pois muito bem. Então, fica melhor. Para os cristãos, então, retificando o que eu disse, a história é belíssima e ela independe de religião. Imagine 2000 anos atrás, em que as mulheres, os casamentos, as mulheres que não eram virgens, né? Você sabe que o homem podia mandar matar se ele casasse com uma mulher que não era virgem. E aí São José casa-se com Nossa Senhora, com Maria, e aparece um anjo para ele e diz: olha, você está casando com uma mulher. Esta mulher não teve relação com nenhum homem, só que ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo, vai te dar um filho que vai chamar Jesus e vai ser um homem que vai mudar a história da humanidade, vai ser um homem que vai trazer princípios muito bonitos. E São José, há 2000 anos atrás, acredita e tem fé. Carlos Augusto, que exemplo de fé, né? Imaginemos nós hoje, se aparecesse um anjo para nós e dissesse que nós, numa época de concepção, numa época de inseminação artificial, em que as mulheres podem ter filhos sem ter uma relação com o homem, acontecer isso há 2000 anos atrás. Então eu trago aqui para vocês essa homenagem ao São José, que é o padroeiro das famílias, pedindo a Deus que abençoe a família de cada um de nós, que nos abençoe, que nos proteja, que nós tenhamos a força para manter nossas famílias unidas. E também dizer para vocês que ontem completou 16 anos do falecimento do colega Valdir, do assassinato, né? Que foi no dia de São José, em que ele foi assassinado. Um homem que tinha um apreço muito grande pelos filhos, pela Isaura, se não me engano, a esposa dele é Isaura, os meninos. E eu, nessa passagem de aniversário, queria registrar aqui, se vocês concordarem, em nome do Colégio de Procuradores, o sentimento de perda e o sentimento de muita saudade, de muita dor que atingiu todo o nosso Ministério Público com o assassinato do Dr. Valdir de Freitas Dantas. Queria também dizer para vocês que na semana que vem vamos apresentar aqui, viu, Paulo? Um vídeo, eu queria um vídeo para cada procurador com um relatório, viu, gente, no dia que eu apresentar, sobre os projetos da coordenação de evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. Paulo, você tem toda a razão. O Brasil está encantado com esses projetos. Todos os procuradores estão querendo implantar. Só para você ter uma ideia, eu não estou dando conta agora dos procuradores que estão me chamando para ir apresentar esse projeto lá. Mês que vem devo ir ao Acre. Tomou posse lá o Oswaldo, e o Oswaldo disse: Orlando, eu quero que você vá, porque eu não sabia de concreto o que eu queria fazer nessa área, mas eu quero tratar de evolução humana, eu quero tratar de ética, espiritualidade, fraternidade. Na verdade, o que se percebe é o seguinte: há uma nova pauta de ansiedade de todo o Ministério Público Brasileiro, que é esta pauta. É uma pauta voltada para valores outros. Eu tive em 3 solenidades grandes agora, GNDH, CNPG e CONAP. E queria dizer para os procuradores, que são líderes do Ministério Público Sergipano, que lá uma das maiores queixas e uma das maiores ponderações que se fez lá foi sobre essa enxurrada de representações no Conselho Nacional do Ministério Público, que não é privilégio aqui de Sergipe, não. Isso está acontecendo no Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, Carlos Augusto, enquanto no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, 80% do que entra de problema são levados por gente de fora do Poder Judiciário, pessoas da comunidade, no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, viu, Paulo? 80% do que entra é de dentro de casa. E eu ouvi do Dr. Jarbas, em Santa Catarina, ouvi no CNPG do Dr. Cláudio Portela, ouvi na CONAMP do próprio César Matar, que nós passamos por um momento de destruição da nossa instituição. Essa enxurrada de representações, esse uso político dessas representações, a maioria delas sem nenhum respaldo, porque é o que se disse lá, se há, por parte do Procurador-Geral de Justiça ou por parte de algum membro, um ato de desonestidade, desvio de verba, aquele é o fórum adequado. Mas têm sido levados para lá coisas mais simples, para que se dê de publicidade, para que isso seja publicado na imprensa. Então, eu queria fazer um apelo a vocês, já fiz no final do ano passado, e queria fazer um apelo novamente. Todas as representações que saem aqui de Sergipe, de alguma maneira, nós tomamos conhecimento, as pessoas nos consultam, conversam conosco, mostrar para essas pessoas que nós podemos resolver a maioria dos problemas com requerimentos administrativos dentro das nossas casas. Porque o que passa para a opinião pública é um sentimento de desunião muito grande. As questões eleitorais do Ministério Público transformaram realmente alguns grupos de membros em grupos que agem sem uma reflexão um pouco mais acentuada. Então eu faço esse apelo para vocês aqui, Josenias, Carlos Augusto, Jorge Murilo, os procuradores que estão aqui à minha esquerda, vocês são líderes. E o discurso da liderança pode ser um discurso nesse sentido, para a gente tentar resolver os nossos problemas. E isso que eu estou trazendo para vocês, eu ouvi de vários conselheiros, eu participei também de uma reunião lá para tratar de uma audiência pública, eu vou até anotar aqui para não esquecer. E também foi o que se falou lá. Nós vivemos um momento em que estamos passando para a opinião pública uma situação de desunião que não é boa para nós. Né, se há problemas, eles têm que ser levados ao CNMP. Mas eu já citei para vocês aqui, por exemplo, eu fui representado pelo Portal da Transparência, o quinto melhor do Brasil, sem nenhum requerimento administrativo. Se os colegas tivessem feito um requerimento administrativo, como fazem? Vocês fazem aqui. Eventualmente, eu citei agora da doutora Conceição. Ela podia ter representado no Conselho Nacional, ter dito a fita não é passada desse jeito. Não, tragam administrativamente, que a gente tem a maior vontade. Então, doutora Creuza, doutor Luiz Walter, Celso, Ernesto, Paulo Lima, doutor Zé Carlos, eu faço este apelo a vocês. E este apelo que eu faço é um apelo que eu ouvi nas solenidades todas que eu participei. Participei de 4 solenidades. Para a gente manter a nossa casa unida. Os nossos verdadeiros inimigos, aqueles que nós combatemos, são bandidos, são pessoas que desviam verbas públicas, e é nesses que nós temos que estar com a energia concentrada. Doutor Paulo Lima, quer fazer uma observação?
Ainda falando sobre esse tema, eu hoje pela manhã, quando cheguei no gabinete, já encontrei um ofício do Conselho Nacional do Ministério Público, e eu verifiquei que era uma decisão monocrática, mas que foi posta no colégio do Conselho Nacional. E nela se trata de um pronunciamento que eu fiz aqui, lamentando o procedimento para eu chegar a procurador, a atitude de alguns colegas, que eu considerei que não foram das melhores e tal. Não citei nome de ninguém, não falei mal de ninguém, e inclusive tentaram me interpelar aqui no colégio de procuradores, o senhor sabe disso, não foi permitido, porque a lei não prevê isso. E depois me representaram no Conselho Nacional, eu nem sabia, não sabia. Hoje pela manhã foi que eu verifiquei que a decisão já do Conselho foi uma decisão monocrática, né, arquivando, por considerar que nada que eu falei era indigno, nada que eu falei representava algum delito contra quem quer que seja. Até porque eu não declinei nome de nenhum colega. E aí foi arquivado. Então, pegando esse gancho, mostra isso, essa luta intestina do Ministério Público. Tudo leva ao Conselho. Isso é ruim, isso não é bom. Até por coisas tão pequenas, coisas simples, né? Isso é mal. O Conselho, eu vi também no Conselho outro dia, que eles estão exacerbados de procedimentos tolos. emperrando a pauta de processos institucionais do Conselho Nacional, com essas querelas paroquiais do Ministério Público do Brasil. Esse é um exemplo que eu estou trazendo na baila, que hoje eu recebi concretamente um arquivamento mostrando que querelas bobas que não têm sentido nenhum, infelizmente, acontece. Inclusive, eu vou publicar na página do Ministério Público essa decisão, porque precisa que a gente se conscientize, como você diz, precisa que a gente veja isso. A gente precisa pensar grande. Nós somos grandes, mas estamos num momento difícil da instituição. Eu acho que precisamos pensar como seres superiores, como amigos, como os grandes colegas. Como eu disse aqui, venho dizendo nas minhas leituras, as reflexões. É isso que precisa. É lamentável. Eu não disse nada, não falei nada. Fui representado.
Doutor Paulo, eu realmente recebi de alguns colegas um pedido para que Vossa Excelência fosse interpelado, e eu, enquanto eu estiver Procurador-Geral de Justiça, nenhum Procurador-Geral de Justiça será interpelado por qualquer manifestação aqui. O direito à manifestação é um direito assegurado pela Constituição, e nos órgãos colegiados isso é muito comum. Se vocês tiverem a curiosidade de assistir às sessões do Conselho Nacional do Ministério Público, como nós tivemos lá pessoalmente, vocês vão ver que há altercação, inclusive entre membros do maior órgão do Ministério Público Brasileiro, é absolutamente comum. Agora imagine o seguinte: se num momento de discussão de uma tese qualquer, eu assisti uma, na época do doutor o Gurgel, o anterior é o doutor, esqueço o nome dele agora. Era o Roberto Gurgel, né?
Roberto
Gurgel, e um conselheiro, mas num nível assim realmente de muita, e diria assim, de agressividade, e é normal. Né, os órgãos colegiados, quem participou de júri, eu fui promotor 3 anos do júri, Eduardo Dávila está aqui, que não me deixa mentir, a altercação, a eventual manifestação neste ou naquele tom é absolutamente normal. Então as manifestações dos membros aqui, eu recebi esse pedido, eu indeferi por parte de alguns colegas, queriam que eu interpelasse Vossa Excelência, jamais faria isso. Jamais faria contra qualquer colega, por qualquer manifestação. Veja, nós temos aqui discussões duríssimas nas votações. Não temos? Desde que eu assumi, isso é absolutamente normal. E no final, a tese que for vencedora é a tese que é vencedora, é a tese que vai para A, até que passa a vigir. Né? Então a gente tem que ter essa serenidade, Paulo. E eu estou trazendo esse desabafo para vocês, assim, porque podemos imaginar que é uma questão só do Ministério Público Sergipano, e não é uma questão só do Ministério Público Sergipano, é uma questão do Ministério Público Brasileiro. Eu participei de 4 grandes solenidades lá. Nas 4 grandes solenidades foi tratada essa questão, né? Que são representações que têm objetivos políticos, de política institucional, e que enfraquecem a instituição. Inclusive, na reunião do CNPG, a maior reclamação dos procuradores gerais é justamente sobre essa enxurrada de representações, a maioria arquivada, mas que chegam lá e não cabe outra coisa ao conselheiro senão instaurar um procedimento. Então o apelo que eu faço ao colégio, que são os líderes maiores da instituição, são as pessoas que chegaram no topo da carreira, é que, claro, na medida do possível, a gente tente a pacificação, a gente tente a concórdia. Eu, vocês sabem, lidero um grupo que me trouxe à Procuradoria-Geral de Justiça, mas tem outro grupo que quer chegar também, e é mais do que natural, mas sempre estive com a bandeira da paz, do amor. De minha parte, não faço nenhum ato de agressividade contra quem quer que seja. Essas representações que foram feitas me dariam mote para entrar com ações por danos morais, ou com outras representações, como eu já vi de um conselheiro que disse assim: por que não representa esses colegas? Eu disse: porque não é do meu feitio representar colega. Não ponho colega na situação que eu não gostaria de estar. Então, por exemplo, foi motivo de brincadeira lá, de alguns conselheiros comigo, a questão da representação por evolução humana. Porque hoje esse é um projeto do Conselho Nacional do Ministério Público, e os colegas disseram na representação que o Procurador-Geral chamava policiais para constranger membros e servidores a participarem do evento. Gente, isso caberia ação por danos morais, até uma representação criminal. Não pretendo fazer, não neste momento, pelo menos. Mas a expressão do conselheiro foi lá que isso é uma atitude risível. E nós, do Ministério Público Sergipano, que sempre fomos vistos como um órgão, uma instituição com membros preparados, capazes, agora temos que ser objeto de riso. Algumas representações lá começam a ser motivo de riso, de chacota. Brincam comigo, claro, fazem a brincadeira, mas isso eu não considero risível. Eu acho que isso pode ser evitado e acho que vocês têm um papel muito importante, porque vocês são líderes. Então, o apelo que eu faço a vocês é que conversem com os colegas. Nós teremos um pleito eleitoral agora no final do ano e acho que a gente tem que se manter em paz, que cada colega faça as suas propostas, que cada colega se volte para si mesmo, né? Eu disse lá em Santa Catarina que perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, viu, Carlos Augusto, um repórter chegou para ela e disse assim: Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa, tanta tragédia no mundo, tanta desavença, tanta intriga, tanta calúnia, tanta difamação, o que precisa mudar no mundo? Sabe qual foi a resposta da Madre Teresa de Calcutá? Eu e você. Então é essa a proposta que eu faço para cada um de vocês. Mudemos nós, eu também tenho lá minhas falhas, meus defeitos. Mudemos todos. Se a gente quer mudança, mudemos nós. Se nós queremos uma instituição do Ministério Público Sergipano funcionando melhor, mudemos nós primeiro, para depois exigirmos. Na representação do Portal da Transparência, colegas me representaram, colegas que não alimentavam o sistema. Como é que você quer um Portal da Transparência com os dados se você se recusa a alimentar o sistema? Através de ofício, encaminhado formalmente. Então, mudança, queridos, queridas procuradoras e procuradores, passa muito pela minha mudança, pela minha própria mudança. Queria dizer a vocês que na quarta e quinta da semana passada nós presidimos a primeira reunião ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos em Santa Catarina. Bateu todos os recordes de participação, tivemos cerca de 200 membros do Brasil todo discutindo as questões relacionadas ao meio ambiente, educação, saúde. Tivemos lá tivemos o Veiga, que é procurador-geral do Rio Grande do Sul, que fez a abertura junto comigo e com o Lio. No encerramento tivemos o conselheiro Jarbas, do Conselho Nacional do Ministério Público, que fez uma palestra belíssima e pediu aos 200 membros do Ministério Público Brasileiro que atentassem para essas questões, para essas representações que estão chegando no Conselho Nacional, para essa exploração que a mídia dá a essas representações, porque é irmão brigando contra irmão. É procurador brigando contra promotor, promotor brigando contra procurador, promotores brigando entre si, e nós temos que realmente trabalhar para que isso não aconteça. Isso reforça a minha tese da importância da coordenação, Carlos Augusto, evolução humana, ética, espiritualidade e fraternidade. Porque se a gente trata dessas questões, como o Paulo bem disse, a questão do perdão, eu numa das viagens que eu fiz, encontrei com um colega que já fez várias representações contra mim, fez uma agora me acusando de assédio moral. Repare, eu estou respondendo uma representação em Brasília por assédio moral. Eu nem sei se tem precedente isso. Isso é uma exposição muito grande. Mas para esse colega mesmo, eu disse, dando o primeiro passo, que eu peço a Deus que o que eu desejar para ele, Deus me dê em dobro. E o que eu desejar para os filhos dele, Deus dê em dobro para os meus filhos. Então, a gente tem que dar o primeiro passo, conversar, tratar com esses colegas, tentar acabar com esse clima, um clima de representações, porque é um clima que não faz bem para a nossa instituição. Acreditem, o Ministério Público Sergipano tem um conceito muito bom lá fora, para agora a gente estar perdendo credibilidade lá fora por conta de representações sem fundamento nenhum. Paulo Lima acabou de dizer mais uma que foi arquivada que eu nem sabia. Então, estou respondendo a uma sindicância, estou respondendo a uma representação por assédio moral, e se vocês lerem a defesa, vocês vão ver que não tem fundamento nenhum. Tudo pode ser demonstrado ali, por que aquelas designações foram feitas. Quero dizer a vocês também, ainda sobre GNDH, que em maio nós estaremos em Goiás, 7, 8 e 9, realizando a segunda reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Especificamente com relação à reunião do CNPG, nós tivemos lá discussões orçamentárias importantes do orçamento do Ministério Público. Foi montada uma comissão para tratar dessa questão e me colocaram nessa comissão, juntamente com o Procurador-Geral do Amazonas, com o Procurador-Geral de Alagoas e com o chefe do Ministério Público do Trabalho, para que nós possamos discutir a questão orçamentária, tentar sair com alguma proposta de encaminhamento para que o Ministério Público tenha um orçamento mais estável. Aqui nós estamos conseguindo sobreviver com o nosso orçamento, mas Alagoas, por exemplo, teve uma redução tão drástica que não está conseguindo sobreviver. Então eu quero dizer que com muita honra fui colocado nesta comissão e pretendo desempenhar o meu mistério. Nós tivemos também em Brasília agora, nesta semana, na terça-tarde, uma audiência pública com o doutor Walter de Esdras, né? Walter de Agras, e com 6 ou 7 conselheiros, o doutor Leonardo Faria, o doutor Esdras, para tratar da uniformização do processo administrativo disciplinar no Brasil, viu, Carlos Augusto? Então, a intenção do Conselho Nacional é expedir uma resolução, e essa resolução pretende abordar algo similar ao que nós fizemos aqui, que foi a discussão do regimento, o regimento do Ministério Público da Corregedoria. Estão discutindo, fizemos inúmeras sugestões, tivemos oportunidade de manifestar nessa audiência pública, e eu acho que vai chegar um bom consenso, porque o que eles dizem lá é o seguinte: o processo administrativo disciplinar dos estados é diferenciado, então eles querem uniformizar e farão isso através de resolução. O questionamento que houve lá é se resolução poderia ou não fazer. O Leonardo Faria, que é o assessor do Dr. Joaquim Barbosa, representa o Supremo, que é juiz estadual, ele disse que a resolução é considerada uma norma primária e que, portanto, poderia fazer, que o Supremo já se debruçou sobre essa matéria. Então, deveremos, eu acho que nos próximos meses, a partir dessas sugestões, vir com algum documento nesse sentido. Quero dizer também que em nome do Ministério Público do Nordeste, eu pude fazer uma saudação para o Dr. César Matar e para a doutora Norma. Doutora Norma assume a CONAMP, está assumindo a diretoria da CONAMP. Dr. César Matar deixa agora a presidência da CONAMP. E nós tivemos então uma posse festiva, uma posse solene, com ministros do Supremo, com deputados, com senadores, com governadores em Brasília, e eu pude representar Sergipe, e com muita honra. E queria dizer outra coisa para vocês, assim, até compartilhando aí com o Machado, com o Luiz Alberto, com o Milton, com todos os que estão aqui. Na recepção, que foi uma recepção muito bonita, promovida pela CONAMP, quem estavam lá? O pessoal que veio a Sergipe. E desta vez eu tive um pouco de ousadia em perguntar, chamar cada um para tomar um cafezinho, inclusive aquele promotor, Eduardo, que veio da parte informática, estava lá, que eu esqueço o nome dele, que é um dos mais preparados do Brasil. Enfim, eu chamei para conversar e disse: olha, a inspeção já terminou, eu acho que posso conversar abertamente com vocês. O que vocês acharam de Sergipe? A palavra mais simples que eu ouvi lá é que eles estão maravilhados com o estado de Sergipe. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eles ficaram encantados. O pessoal da informática, Eduardo, ele disse: olha, eu não vi em outro estado que vim em Sergipe. Nem na parte de atividade meio, nem na parte de atividade fim, a estrutura toda que tem aqui. E eu disse para eles, morreram de rir. Olha, eu disse: olha, se tem alguma coisa que nós possamos fazer nessa área, nos digam. Porque no ano passado, quando nós estávamos discutindo o orçamento para 2014, aplicação de recursos, eu perguntei, Jorge, para a parte informática, se tinha algum equipamento, caso Augusto, que os nossos promotores não tinham. Porque desde que eu assumi, a gente providenciou iPad, iPod, iPad, notebook, netbook, pendrive, enfim, equipamentos nos gabinetes. A resposta do pessoal da informática é que nos nossos promotores não tinham o que comprar, porque o que havia de mais moderno já havia sido investido. E isso, Eduardo Dávila, foi reconhecido pelo promotor. Ficou impressionado com as instalações, ficou impressionado. Tirou foto de tudo, até dos cabos. Nós temos lá a parte informática que fica num cofre, eles tiraram fotos até dos cabos, da parte de incêndio, etc, etc. Então, queria dizer para vocês que, evidentemente, que o relatório de inspeção virá com observações que nós temos que melhorar aqui e acolá, porque isso é absolutamente natural. Mas eles estão muito encantados com o nosso Sergipe e eu não podia esperar outra reação da parte deles, e queria compartilhar essas notícias todas com o nosso órgão colegiado, que afinal de contas é o órgão a quem todos nós devemos prestar contas de todas as nossas atitudes, né? Quero registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Dr. Sávio Augusto, diretor de Recursos Humanos, Dr. Luiz Alberto, promotor de Justiça, Dr. Nilton Silveira, promotor de Justiça, Dr. Carlos Tavares, diretor administrativo, Dra. Maria Helena Sanches, promotora de Justiça, querida amiga, Dr. Manuel Cabral, chefe de gabinete, Dr. Eduardo Barreto Dávila, promotor de Justiça, e José Ailton, diretor de Planejamento. Com a palavra, manifestação da corregedora. Quem é que está, doutora? Com a palavra, a doutora Creuza, substituta da corregedora.
Bom dia a todos, caros colegas promotores que já foram nominados, auxiliares do Ministério Público. Com relação à corregedoria, tenho que dizer que o trabalho continua normal, sem nenhuma, qualquer assunto assim pendente, e a doutora Cristina em breve retornará.
Manifestação da excelentíssima senhora coordenadora geral.
Bom dia a todos. Quanto à coordenadoria, graças a Deus está tudo em ordem. Nós estamos fazendo treinamento duas vezes por semana para aqueles estagiários, e os técnicos e analistas que têm necessidade da ProEge. E eu estou às ordens lá para qualquer um que queira pode escrever que a doutora Luciana está... Amanhã, sexta, né? O ônibus está indo para a capela, o itinerante. O restante, tudo bem.
Manifestação do excelentíssimo senhor ouvidor geral.
É, a ouvidoria está instalada, estou aguardando só a comunicação do doutor procurador e de vossas excelências para a inauguração formal, né? E eu tenho tido cuidado até para aproveitar a sede, para que ela não nos seja retomada, por assim dizer, né? Eu vou lá despachar todos os dias, vou, compareço, vejo, está tudo bem, graças a Deus. E na sequência, como é a manifestação dos procuradores, eu queria trazer dois fatos aqui para os senhores. Houve uma reunião informal no gabinete lá que eu ocupo, com a presença de alguns colegas, que nós conversamos com o pessoal da Unimed, né? E o doutor Arnaldo, já tomei conhecimento, já vi também, ele disse mais ou menos o que é que nós estamos tratando, as propostas que recebemos, e estou aguardando que depois os colegas digam a respeito como vai ficar a nossa situação em relação ao Unimed. E ontem, eu não sei acessar a máquina infernal, que é a né, da, mas eu recebi, a pessoa que trabalha comigo me mostrou um e-mail que chegou para mim nos seguintes termos. Eu vou mostrar aos senhores como a mente humana é fértil em fazer coisas que não deve fazer. Polícia Federal, intima-se, dá um número, meu nome, @mpse.gov.br. Atenção, intima-se para comparecimento em audiência no dia 31 de março, processo número tal de 2004. Veja em anexo motivo e informações dessa intimação. Como eu conheço o delegado, que é um amigo pessoal, doutor Sidney, fui lá. Ele disse que foi que eu digo, não, eu vim me apresentar, estou me antecipando, né? Porque eu, naturalmente, e se por acaso eu tiver que ser algemado por ocasião da intimação para aqui, eu queria fazer um pequeno experimento para que não me machucasse muito. Ele disse, não, mas nós algemamos com as mãos para trás, que é para doer mesmo. Entendeu? Então a gente recebe essas coisas, recebi outro dia, sua senha está não sei o quê, entra em contato. E não tem como a gente impedir. Infelizmente, essas. Hein?
É não abrir.
Sim, mas eu queria só trazer ao conhecimento, embora você sente esse fato, porque eu fiquei assim, poxa. Todos os dias, né? Tá bom. Era. Ah, de outra. E de outra. Sim. Era esse fato que eu queria trazer, senhor procurador.
Manifestação das procuradoras e procuradores. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, para os membros do colégio, é que eu tenho viajado muito, né, pela própria função que eu estou exercendo agora, que é de presidente do GNDH. Então, sempre que vocês tiverem alguma pauta urgente, na semana que eu estiver fora, vocês não se preocupem, vocês me avisam que eu convoco uma extraordinária. Queria fazer esse apelo a vocês. Tem alguma coisa que vocês querem, viu, Carlos? Passar logo para o colégio, que não seja essas comunicações de praxe, que não tem tanta pressa. Já fiz isso na semana passada, porque nós tínhamos a discussão do regimento, e eu ia passar uma semana fora, e sabia que era uma aflição da corregedoria, que não poderia estar hoje, já tinha dito que não poderia estar, e eu estaria, mas eu optei por antecipar. Então, eventualmente, quando tiver alguma pauta que vocês não possam despachar ou discutir, é só falar que eu mudo imediatamente, né? Então, agora, esse segundo semestre eu vou ter que fazer muita viagem. Então, se eu não estando quinta-feira aqui, não tem problema, eu antecipo, vejo uma data de consenso com vocês, e a gente faz a reunião, e qualquer que seja a pauta, eu trago. Nós temos aí a criação de algumas vagas, né, Carlos Augusto, que em algum momento vão chegar aqui, criação de vagas de promotoria. Tem a questão do assento da OAB nas nossas solenidades, né, que a gente também, eu vou mandar um ofício pegar.
Só um minutinho a proposta disso, eu estou aguardando ainda uma documentação que foi remetida já tem umas 3 semanas ao seu gabinete para retornar à comissão.
É que seria
de, qual? De Lagarto.
Machado está aí? Machado, mandar pro gabinete a documentação de Lagarto. Eu note aí. Não vou mandar hoje ainda, eu não sabia. Estava 8 dias fora, deve ter sido por isso.
Ok.
Mas e o sentido de fazer essas colocações é só para que nós, quando esses procedimentos estiverem prontos, imediatamente a gente faz a reunião, convoca uma extraordinária e faz essas reuniões com vocês, que são matérias relevantes, de muita relevância, e eu quero estar sempre participando com vocês. Doutora Creuza, depois doutor Jorge.
Com relação ao projeto Bom Samaritano.
Excelente.
Como a doutora Josalita, que é a nossa presidenta, não se encontra e deveria estar aqui hoje para fazer esse convite a todos para irem ao Recrear de lá no Santa Maria, que vai ser lá a apresentação do projeto. São 120 crianças, a idade entre 7 a 14 anos, e hoje, como é o dia 20, é um dia bom para a gente fazer aquele recolhimento.
Denise, a minha veja com ela depois.
Venho então solicitando a todos os colegas, já recebi de alguns, inclusive os colegas aí promotores, né? Para fazer, passar essa sacolinha.
Ok.
Obrigada.
Doutor Jorge Murilo.
Bom, eu gostaria de comunicar que a comissão que trata dos estudos para a implantação e a viabilidade da implantação de uma nova promotoria na Barra dos Coqueiros, na qual eu presido, já deflagrou as medidas, já solicitei informações à corregedoria, dados estatísticos, já entrei em contato com a promotora, doutora Suzy, no sentido dela encaminhar alguns ofícios ao prefeito, às autoridades, ao juiz. Estou aguardando esse retorno para poder convidar os membros da comissão para deliberar sobre o assunto.
Senhor professor, pela ordem, me permita, só para fazer um comunicado. No dia 27, semana que vem, eu vou estar sendo empossado como secretário-geral do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. A solenidade é em Ouro Preto, Minas Gerais. Estão todos convidados.
Eu queria fazer um encaminhamento concreto sobre isso, dizendo para vocês, até Newton outro dia me mandou um ofício, vocês não sabem o como é difícil, Newton, ocupar cargos na esfera nacional. Sergipe é um estado pequeno e é muito difícil você conquistar um espaço lá fora. Eu citaria, por exemplo, dois casos aqui que são absolutamente extraordinários para Sergipe. Carlos Henrique, que ocupa a presidência da Comissão Permanente do Meio Ambiente. Olha, meio ambiente é uma questão que tem doutores, mestres, mais gabaritados em todos os estados da federação, e nós temos um sergipano presidindo essa comissão. Então, quem sai de Sergipe sabe o quanto é difícil você ocupar um espaço. Nesse sentido, a propósito da colocação do Dr. Zé Carlos, eu gostaria de submeter ao colégio duas moções. A primeira, uma moção de congratulações ao Dr. Zé Carlos, formal, expedida pelo colégio, parabenizando, dizendo do orgulho que temos. E a segunda, ao presidente do Colégio de Ouvidores do Brasil, dizendo ele da nossa satisfação, do nosso orgulho e da certeza que nós temos, Dr. Zé Carlos, que o senhor representará bem o estado de Sergipe. Então, são duas moções que eu proponho ao colégio. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Dr. Zé Carlos, quero dizer ao senhor que quando se ocupa um cargo como este, na verdade, quando o senhor fala, não é mais Zé Carlos que fala, o senhor tem essa plena consciência disso. É cada membro do Ministério Público do Estado de Sergipe que fala, né? Porque o referencial que fica é este, é um membro lá do Ministério Público de Sergipe. E o Ministério Público de Sergipe começa a ocupar esse espaço. Eu também, com muita honra, presido o GNDH, o Carlos Henrique está presidindo essa comissão permanente, mas nós temos tantos outros membros. Indiquei ontem, Eduardo W, ele nem sabe, está sabendo agora. O doutor Cláudio Portela está tratando da unificação, processo de uniformização de siglas, de códigos, como é que é o nome? Taxonomia. Pois muito bem, o Ministério Público precisa de 3 membros para comporem essa comissão que vão fazer o trabalho final para o Conselho Nacional do Ministério Público, e Eduardo Dava está indicado. Aliás, Eduardo Dava também, que é secretário executivo do GNDH, um cargo nacional também, representa bem Sergipe. Mas viu, Eduardo, você ficou encarregado representando o Ministério Público Brasileiro. Você, são só 3 membros, é você e mais 2 de outros estados, pelo preparo, pela competência e por ser um indivíduo que atua muito nesta área. Então, Sergipe ganha esses contornos, sabe? Eu não vou nem citar a doutora Creuza, que já foi tudo nos conselhos por onde ela passou. Foi a primeira presidente de um órgão colegiado fora de Sergipe. Porque nós não tivemos nem no CNPG, nem no de ouvidores, e nem de escola, né, Nilton? Nas escolas nós também não tivemos ainda um sergipano, mas já tivemos uma sergipana.
A Verônica foi. Então nós tivemos, retifico, tivemos Verônica, que é um motivo de orgulho.
Me permite.
Vou falar, vou passar para o senhor.
Pra...
E doutora Creuza, então, ocupou este cargo só quem participa de órgãos colegiados, Nilton, fora do Estado, sabe como é difícil. Né? Sabe como é difícil você conquistar um espaço. Então, reiterando o que disse, doutor Zé Carlos, motivo de honra e satisfação ter o senhor ocupando este cargo no cenário nacional. Doutor Zé Carlos, com a palavra.
Muito obrigado. Não, é só para fazer um pequeno adendo, os que doutor José Nias, que já compôs também o Conselho de Ouvidores, toda vez que é citado o nome da doutora Creuza, não é doutora Creuza, é Creuzinha. Pela maneira carinhosa como as pessoas... Por que Creuzinha não vem? Não parece, que ela não vem, porque o doutor procurador-geral disse que não, o negócio está viajando, não. É, e corta. E ela fica sentida, mas não podemos fazer. É brincadeira minha. É apenas para dizer isso, que nessa minha indicação para a Secretaria-Geral, uma pessoa que inclusive levantou voz e propôs que nós aprovássemos, que os conselheiros aprovassem o meu nome por aclamação, foi o doutor Eduardo, que já foi procurador-geral de Alagoas, gente da melhor qualidade. Eu tinha sugerido o nome dele e disse, não, já fui procurador-geral, hoje sou ouvidor, eu acho que Sergipe deve ser homenageada. E ele fez essa sustentação, que é uma pessoa que Vossa Excelência conhece muito bem, e gente da melhor qualidade, para quem não o conhece.
Com muito orgulho, eu privo da amizade dele. Ele, inclusive, não sei se você sabe, ele se afastou, na época do doutor Lisvaldo também, ele se afastou e hoje ele é secretário de Segurança Pública no estado de Alagoas, né? Uma das grandes lideranças, com nome cotado, inclusive, para ser governador de Alagoas. Então, é um quadro espetacular, e assim, o fato dele ter indicado o senhor, doutor Zé Carlos, só... dobra a admiração, porque ele é um grande líder e viu no senhor essas qualidades para ocupar esse espaço. Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe. Pois não, excelência, pois não, desculpe.
Na verdade é o seguinte, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para alterar o artigo 170, que trata da ordem econômica, acrescentando um inciso no artigo 170 com a redação de necessidade da observância dos direitos humanos. A Constituição Federal, ela, de forma pioneira na nossa história constitucional brasileira, é o artigo 70 da Constituição, ela trouxe, na sua versão original, referência expressa em quase uma dezena de dispositivos aos direitos humanos, mas não tratou dos direitos humanos na ordem econômica. Parece que não há nenhuma ligação direta da economia com os direitos humanos, e há, exatamente porque é a economia um elemento que move o mundo, dentre outros. E, na formulação das políticas econômicas, os direitos humanos devem ser considerados, até porque... Exatamente. E como não está na Constituição, foi apresentada essa PEC...
Qual é o
número? Na verdade... Ela não está numerada aqui, mas ela está tramitando lá no Congresso Nacional sobre a proposta do Sebastião Rocha, né, da nova redação, artigo assim, 0383 de 2014. 83-2014. E aí eu tenho a impressão que, além de colocar a palavra humanista no artigo 170, que se propõe que fica assim, que é a ordem econômica sob o regime do capitalismo humanista, se acrescenta mais um inciso no artigo 170 com observância dos direitos humanos. E aí as pessoas que militam na área, e, enfim, os profissionais do direito, os juristas, os membros do Ministério Público e da Magistratura, que concordarem com essa proposta, porque aperfeiçoou o texto, estão remetendo manifestações de apoio. E aí eu gostaria que o Colégio de Procuradores examinasse, e se por acaso entendesse que é interessante, creio, na minha avaliação, que sim, manifestassem o apoio a essa proposta, que vai incluir na ordem econômica a observância dos direitos humanos.
Doutor Carlos Augusto, o senhor, como sempre, com ponderações mais do que pertinentes. Eu não somente vou propor aqui ao colégio que a gente saia com um documento a ser encaminhado ao relator e ao presidente, está no Senado ou na Câmara?
Câmara dos Deputados.
É o presidente da Câmara, dizendo da manifestação do colégio, vou propor, como vou pautar esse assunto, viu, Eduardo Dávila, vou pautar esse assunto na próxima reunião do GNDH para sair uma manifestação formal, vamos colocar na Comissão de Direitos Humanos em sentidos estritos, para que eles discutam essa matéria, sair de lá um enunciado, submeter ao CNPG, encaminhar e fazer esse encaminhamento também. Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade.
Entrega ali para o doutor Eduardo. Diga para ele que é reunião do GNDH.
Não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão.